acho que o Ministro das Finanças disse que era fácil, que é, não é difícil pôr o país a crescer mais de 3%. E por isso, senhores deputados, aquilo que eu registro é o seguinte, a AD prometia para 2025 um crescimento de 2,5%. E hoje o Governo vem prometer um crescimento de 2,1%. E por isso, senhoras e senhores deputados, a receita era fácil, mas parece que a realidade é muito, muito mais difícil. Por isso não vale a pena colocarmos o debate onde ele não tem que ser colocado, ele tem que ser colocado do ponto de vista político. Aquilo que nós verificamos é que há uma total ausência de visão para a política económica deste Governo, e este Governo está na altura de não apresentar desculpas e de fazer a receita fácil do Sr. Ministro das Finanças, que é pôr o país a crescer 3%.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção por parte do Governo está inscrito o Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Se faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Este debate de urgência falha completamente no objeto e no momento, porque demonstra um desconhecimento das novas regras orçamentais europeias, cujos contornos foram decididos a nível europeu ainda na vigência do anterior Governo. As regras orçamentais europeias foram suspensas com o início da pandemia. Após a apresentação da proposta da Comissão Europeia em abril de 23, o Conselho aprovou no final desse ano a proposta para a reforma do quadro da governação económica da União Europeia. Em fevereiro de 24, obteve-se o acordo político provisório ao nível do Parlamento Europeu e do Conselho. Os novos regulamentos entraram em vigor no dia 30 de abril do presente ano. A pedra angular do novo quadro de governação económica da União Europeia são os planos orçamentais estruturais nacionais de médio prazo. Há duas semanas, o Governo apresentou o Plano de Portugal para o período 25-28, seguindo assim a regra que determina que os planos nacionais devem ter a duração de 4 ou 5 anos, consoante a duração da legislatura. As novas regras orçamentais europeias baseiam-se numa análise da sustentabilidade da dívida pública a médio e longo prazo e estão fundamentalmente assentes num novo indicador operacional, a variação do teto da despesa primária líquida. A despesa primária líquida corresponde às despesas públicas líquidas de despesas com juros, medidas discricionárias em matéria de receitas, despesas relativas aos programas da União cobertos por fundos, subsídios, despesas nacionais relativas ao cofinanciamento de programas financiados pela União, a componente cíclica no subsídio de desemprego e as medidas pontuais ou outras medidas temporárias designadas por one-offs. O teto da despesa primária líquida é determinado pelo crescimento do PIB, ou seja, pela variação do PIB potencial mais o deflator do produto, menos a variação necessária no saldo primário estrutural. Esta variação necessária no saldo primário estrutural tem, por sua vez, de cumprir requisitos e testes técnicos de sustentabilidade da dívida a médio e longo prazo, a chamada Debt Sustainability Analysis, ou DSA. Ou seja, o indicador decisivo das novas regras orçamentais é o teto de despesa primária líquida, sendo o crescimento do produto potencial e o saldo primário estrutural os dois principais fatores que influenciam a definição desse indicador operacional. No plano que Portugal apresentou às instituições europeias, o teto da despesa primária líquida é plenamente cumprido e as exigências impostas ao nível do saldo primário estrutural são igualmente cumpridas para o período 25-28. O saldo primário estrutural melhora 0,5 pontos percentuais do PIB, quando o mínimo exigido era 0,35. Portugal cumpre igualmente a trajetória média de referência da despesa primária líquida, uma média de 3,6 ao longo dos 4 anos. Portugal cumpre ainda um conjunto de outras e complexas exigências técnicas subjacentes a este exercício, como seja a linearidade do seu ajustamento, atestando assim o trabalho que foi feito para respeitar as novas regras. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, diz o Partido Socialista que o crescimento para 27 e 28 está abaixo do que o programa eleitoral da AD projetava. Com base nas novas regras orçamentais europeias e da metodologia da Comissão Europeia, a elaboração destes planos assume que os valores apresentados, desde logo para 25, mas também para os anos seguintes, representam uma estimativa prudente para o crescimento real do PIB, com os riscos, sobretudo, ascendentes. Vamos então recordar e destacar as regras que são impostas. Em primeiro lugar, a metodologia determina que para 25 o crescimento seja coincidente com o constante no Orçamento de Estado. Recorde-se que para 25 há entidades que projetam crescimentos superiores aos 2,1% do Orçamento, como é o caso do Fundo Monetário Internacional, 2,3%, e do Conselho de Finanças Públicas, 2,4%, aproximando-se da projeção do Programa Eleitoral da AD, de 2,5%. No que se refere a 26, 27 e 28, a metodologia da Comissão pode ser explicada como um cenário em políticas invariantes, com exceção das medidas fiscais. Ou seja, a partir de 26, a base do cálculo do PIB real é o PIB potencial. A Comissão não considera no PIB potencial e, como tal, no crescimento de 26 e anos seguintes, o impacto de qualquer reforma ou investimento que não esteja ainda executada no momento da apresentação do plano, ainda que prevista nesse mesmo plano. Assim, as reformas e investimentos ainda não executados, mas descritos exaustivamente no plano, não foram ponderados no aumento do produto potencial. O baixo nível de crescimento potencial é o retrato fiel do déficit estrutural da economia portuguesa. Este Governo pretende alterar essa situação de forma definitiva. Além disso, o envelhecimento da população é um elemento estrutural negativo que temos enquanto país de inverter. Acresce a isto que a regra do fecho do output gap determina que, no máximo, em 3 anos, o PIB real e o PIB potencial têm de estar ao mesmo nível. Há ainda restrições à contabilização do efeito económico de medidas com impacto orçamental. Por exemplo, à luz da metodologia, o impacto da vaga de investimento financiado por PRR em 26 não pode ser contabilizado na projeção do crescimento do PIB desse ano e de anos seguintes. Ou seja, a Comissão não possibilita, à luz das novas regras orçamentais, que o efeito cíclico e estrutural das reformas e investimentos seja incluído no crescimento para o período de 26 a 28. Neste contexto, as projeções do PIB real que o Governo português apresentou não podiam afastar-se muito do crescimento potencial da economia portuguesa considerado pela Comissão Europeia e que é fruto desta limitação da metodologia. Mas nós continuamos convictos que essas reformas e esses investimentos vão aumentar o crescimento económico do país nos próximos anos. Se o Governo puder executar o seu programa, Portugal terá níveis de crescimento económico superiores ao que tivemos nos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem 3 pedidos de esclarecimento. Não tem tempo. O PSD cede 2 minutos ao Sr. Ministro para responder. Vou passar ao primeiro pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Como já ficou claro, o plano orçamental apresentado em Bruxelas assenta num cenário de políticas invariantes, ou seja, não inclui as medidas de política e as reformas estruturais que estão previstas no programa de governo. Daí a diferença dos crescimentos económicos previstos nos 2 planos. O que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, e que todos os portugueses perguntam, é se o Governo mantém a ambição de crescer 3% no final da legislatura e quais são as reformas estruturais fundamentais para atingirmos essa previsão de crescimento. A segunda pergunta tem a ver com os excedentes orçamentais. Mesmo com as previsões de crescimento incluídas no plano apresentado em Bruxelas, ou seja, sem as reformas estruturais, o Governo mantém em ordem as contas públicas com excedentes orçamentais acima de 1% nos próximos anos. A exceção é o ano de 2026, que apresenta um excedente orçamental quase nulo. E a pergunta que eu lhe gostava de fazer é porque é que o ano de 2026 diverge dos outros anos, embora se mantenha o excedente orçamental nesse ano. E a terceira pergunta tem a ver com despesa pública. No seu programa, o Governo comprometeu-se a fazer uma revisão global da despesa pública, mantendo a qualidade dos serviços públicos, Bom, para o CDS é fundamental a disciplina orçamental para se criar espaço para continuar a reduzir impostos sobre as famílias e sobre as empresas. E a pergunta que eu lhe faço é como é que se explica o crescimento de 5% da despesa pública nos próximos 2 anos e se esse crescimento não põe em causa o crescimento médio da despesa líquida primária de apenas 3,6%, conforme foi acordado com a Comissão Europeia. Muito obrigado.
Muito Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. A marcação deste debate constitui uma oportunidade para discutir um aspecto que muitos querem ocultar. É que, em vez de termos um orçamento de Estado para servir as necessidades do país, temos um orçamento de Estado para cumprir as imposições da União Europeia e agradar ao grande capital. O PSD e o CDS há uns meses criticavam o governo PS, mas o que têm para oferecer é mais do mesmo. Mais submissão, mais sangria dos trabalhadores qualificados da administração pública e do país, mais destruição dos serviços públicos, mais privatizações e tudo isto gera mais estagnação económica, injustiças e desigualdades. O povo pagou antes e paga agora com a falta de investimento público. O tão celebrado, quer pelo anterior governo do PS, quer agora pelo governo PSD-CDS, equilíbrio e superávit das contas públicas. A lógica do excedente orçamental como objetivo serve as imposições da União Europeia, mas não serve o país. Senhor Ministro, explique lá então como é que com este colete de forças que os senhores, tal como o PS, vestiram o país, vai garantir o necessário investimento público que precisamos nos hospitais, nas escolas, nas estradas, nas creches, nos lares. Como é que vão garantir mais profissionais de saúde no SNS, mais professores na escola pública, mais e melhores transportes públicos, por exemplo? É que ter um excedente orçamental e dar milhares de milhões de euros aos grupos económicos só pode ter um resultado. É pôr o país a andar para trás, ao invés de avançar no sentido do desenvolvimento económico e do progresso social.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, caros concidadãos nas galerias, bom dia a todos. Sr. Ministro, nós sabemos todos do que é que estamos a falar aqui. Bem, podemos ler o texto da metodologia de Bruxelas até ao nível da nota de rodapé e perdermos nos detalhes que às vezes são bastante complexos e fastidiosos, mas aquilo de que estamos a falar é essencialmente de uma questão de honestidade perante os nossos concidadãos. Todos nós seguimos com muita atenção os debates eleitorais e que eu esteja a ver aqui nesta sala, pelo menos a deputada Mariana Mortágua e o deputado Rui Rocha estavam lá nesses debates, comigo também, quando o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, na altura candidato a Primeiro-Ministro, dizia o que iria fazer e acrescentava como asterisco. Evidentemente, isto depende de uma previsão de crescimento de 4% ao ano. E na altura, acreditou quem quis, e que não foi certamente a maioria dos portugueses, mas também foi dito por todos nós que assim é fácil. É que todos os outros candidatos tentavam manter, bem, todos, não estou a falar do Chega, todos os outros, do campo, digamos, da plausibilidade realista, se tentavam manter num quadro de relação com os factos e com a realidade. Mas alguns diziam que poderíamos entrar em dívida, outros diziam que não poderíamos gastar tanto. O Sr. Primeiro-Ministro é que tinha esta letra miudinha, se crescermos 4%, e agora tem outra letra miudinha que é, não vamos crescer 4% se nos deixarem implementar o nosso programa. Ou seja, confiem, é como na nota paraguaia, la garantía soy yo. Mas isto não é assim. A metodologia que importa não é a metodologia de Bruxelas, é a franqueza e a honestidade que temos perante os nossos concidadãos. E por isso lhe pergunto, Sr. Ministro, algo com que ainda aqui há uns meses não discordava e que, aliás, o seu Primeiro-Ministro disse que poderia explorar. A ideia de fazermos um compromisso de equidade e investimento aqui neste Parlamento que determine a utilização do excedente de uma forma que todo o país conheça e que seja transparente para todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e das Finanças.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu creio
Srs. Deputados, por favor, deem condições ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu creio que um debate desta natureza tem que ser um debate que se baseia num ponto eminentemente técnico e de conhecimento daquilo que são as metodologias e as regras europeias. E por isso procurámos explicar, quer eu num artigo, quer em intervenção.